partir de agora, os informes da igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da diocese de Guajará Mirim, Rondônia, conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir.
Irmãos e irmãs, estamos nos reencontrando através da 88.7 FM, a Rádio da Família, a Rádio Educadora, nessa contagem regressiva para o almoço. E eu confesso que já estava com saudade desse nosso encontro, conversando com as comunidades, mas por outro lado também tenho uma agenda a ser cumprida, sobretudo de visita, de retomada gradativa das nossas atividades, e coincidentemente às vezes não estou na sede de Guajará Mirim, mas hoje estamos nos reencontrando, por sinal, num dia altamente importante para a nossa comunidade católica, porque hoje nós celebramos o Dia Mundial da Missão. Mas eu aproveito para saudar você, onde quer que esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora, no Brasil, na Bolívia, na França. E aí eu saúdo os nossos catequistas com carinho especial. Hoje eu já estive na comunidade da Igreja Catedral, São Francisco e Santa Clara, onde tivemos a graça de celebrar o sacramento do Crisma de 5 jovens. Nós estamos seguindo essa modalidade justamente para descentralizar as celebrações, evitando assim a aglomeração. Portanto, sendo da Igreja Catedral, a gente está realizando os sacramentos nas próprias comunidades, ou então juntando uma, duas, três comunidades. Hoje nós celebramos na Igreja de São Francisco e Santa Clara a turma praticamente daquela comunidade. E à noite estarei na Igreja Catedral, às 18h30, com transmissão também pela Rádio Educadora, celebrando o Crisma de outro grupo, reunindo assim Comunidade do Divino, a Igreja Catedral e também a comunidade Cristo Salva, Cristo Redentor. E eu aproveito também para saudar os nossos parentes, aí das diversas etnias, tanto no Vale do Guaporé, quanto também nessas outras regiões, no Pacaás, no Ouro Preto, mas saudando também os nossos parentes aqui da cidade, em Nova Mamoré, Nova Dimensão. Eles que são assíduos nesse nosso encontro, conversando com as comunidades, mas não só. Alcançados pelo nosso sinal, eles também acompanham a programação da Rádio Educadora. E juntamente com os nossos parentes, saúdo os nossos irmãos quilombolas, os nossos ribeirinhos e ribeirinhas, saúdo aqueles que no dia de hoje estão viajando, mas sintonizadinhos conosco pelas ondas da nossa Rádio Educadora. Saudação fraterna aos nossos catequistas que graças a Deus, nesse tempo de pandemia, foram aqueles que permaneceram perseverantes e firmes, até mesmo recrutando, animando os seus catequizandos para que de fato pudesse receber o sacramento do Crisma. E aí, querido irmão, querida irmã, eu saúdo também os nossos padres, as nossas mães, os nossos leigos e leigas, todos os missionários e missionárias que já tiveram a graça de passar pela nossa diocese de Guajará-Mirim, mas também todos aqueles que deixaram sua pátria, sua família, se colocam além fronteira a serviço do anúncio do reino. Afinal de contas, hoje é o Dia Mundial da Missão, e a missão não é somente do bispo, do padre, da freira, mas sim de todo aquele que pela vocação batismal se coloca a serviço do reino de Deus, onde quer que esteja. Eu aproveito também para abraçar seu Caetano aí no Tamandaré. Seu Caetano, após a missa de hoje aí na comunidade Santa Clara, eu visitei seu Caetano, que estava rodeado da esposa, de toda a família, dos netos, e aí é sempre uma festa, de modo particular no final de semana, onde a família se reencontra, mas independentemente disso, está sempre todo mundo lá. E aí eu saúdo o seu Caetano, pedindo também a sua bênção e desejando ao Senhor, seu Caetano, muita coragem, muita força, tá bom? E não se preocupe não, que depois eu vou levar mais mamão para o Senhor, viu? Então faça bom proveito. E aí, em nome da nossa irmã Lisiane, eu aproveito para saudar aí o grupo da música, os nossos coordenadores e coordenadoras da comunidade do Triângulo. Eu aproveito para saudar em Porto Velho Dona Jacira, que está fazendo seu tratamento, não só ela, mas também Dona Alexandrina e também a irmã de Dona Alexandrina, que está em Porto Velho, todos eles fazendo tratamento, graças a Deus. Então, o meu abraço fraterno a todos. Aproveito também para saudar a comunidade São Sebastião. Ontem eu estive um encontro de visita à noite, visitando o nosso coordenador da comunidade de São Sebastião, aí na paróquia Nossa Senhora Aparecida. De forma que eu também abraço essa turma. E também estendo aí o meu abraço ao distrito de Palmeira, Nova Dimensão. Eu passei por aí com as irmãs Capuchinhas, chegamos um sábado às 16 horas, saímos no outro dia, elas visitaram, conheceram, tivemos a graça de nos confraternizar com aquele gostoso jantar aí no distrito de Palmeiras, Então tudo foi muita alegria, as irmãs também ficaram contentes. E resta agora continuarmos a nossa oração para ver qual será o discernimento futuro em vista do nosso desejo de abertura de uma casa nesta paróquia Nossa Senhora de Fátima, de modo particular aí na linha 20, no distrito de Palmeiras. E eu ainda saúdo, querido irmão, querida irmã, você nessa contagem regressiva para o almoço, lembrando do seu Juvenal. Seu Juvenal, meu abraço. Espero que o senhor esteja aí se comportando para recuperar com mais ligeireza aí dessa queda que o senhor levou aí na comunidade Nossa Senhora de Fátima. E um abraço aí para toda a sua família, para os netos, para os filhos, para a sua esposa, enfim. Eu também saúdo aí os nossos irmãos e irmãs sintonizadinhos conosco aí em Cachoeirinha. Lembrando que em Cachoeirinha nós temos uma comunidade dedicada ao Divino Espírito Santo. E aí essa semana, indo para o barbeiro, eu encontrei com um casal também que estava resolvendo as coisas aqui no centro da cidade. E foi uma alegria poder encontrá-los e ao mesmo tempo perguntar sobre a vida da comunidade. Eu lembro aos nossos coordenadores aí de Cachoeirinha que eu não esqueci o meu débito para com vocês, que foi a promessa de um sacrário para a comunidade. Esse sacrário vai sair, não se preocupem. E aí, queridos irmãos e irmãs, ainda saudando nesse nosso encontro, nas horas de Deus, amém, eu saúdo a Madi, lá na França, que está em sintonizadinha conosco. Eu não sei se a Madi já retomou a sua caminhada, porque estava com o pezinho um pouco comprometido, né, Madi? Mas a gente está torcendo para que você volte a fazer a caminhada, a resolver as coisas, tudo. Afinal de contas, esse momento passará. Mas aí, dizer aos nossos radiovintes e internautas que a Madi começa a se organizar para nos visitar no final do mês de novembro, se Deus quiser, considerando que passou praticamente 2 anos sem nos visitar, não é, Madi? E agora virá nos visitar. E aí, parabenizo o Madi pela realização da Assembleia da Letra da Amazônia, uma assembleia que acontece todo ano, reunindo a diretoria, mas também alguns colaboradores nossos, justamente para avaliar, para conhecer a dinâmica de cooperação da Igreja Francesa para com a nossa, sobretudo na manutenção das nossas obras sociais. E aí resta a nós agradecer, isso nós fazemos através de um relatório previamente preparado, traduzido para o francês, com a colaboração do Regis aqui na administração da Cúria. E aí essa reunião também acaba sendo um momento de levante de esperança para que de fato a gente possa continuar comprometido na missão e na parceria que nos irmana em nome da fé. E aí, nessa dinâmica de saudação, eu saúdo você, querido irmão, querida irmã, onde quer que você esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora. Não poderia esquecer de saudar o nosso diácono Francisco, diretor administrativo, juntamente com seus familiares, e ao mesmo tempo, diácono Francisco, parabenizá-lo, porque as nossas instalações aqui na Rádio Educadora estão dignas de louvores, tudo muito organizado, arejado, e isso é graças ao esforço teu no comando desta casa, juntamente com todos os nossos colaboradores. Não é diferente com o trabalho do Hudson, que nesse momento colabora conosco aqui na sonoplastia e revelou assim a sua alegria, dada a revitalização do espaço de gravação, onde praticamente ele trabalha no anonimato, garantindo a gravação dos nossos programas, para que de fato, na nossa ausência, você possa permanecer sintonizadinho conosco. E é isso que acontece nas horas de Deus, amém, de terça a sábado, na meditação diária da Palavra de Deus, que graças a Deus o Hudson tem feito um belíssimo trabalho. Eu gravo na Cúria e aqui ele faz a montagem de todo o programa, levando ao ar essa mensagem de graça, de esperança, de meditação diária da Palavra de Deus.
Vivo a alegria de ser missionário. Esta linda missão, mas a América é grande a pouco operário. Vou fazer Romaria, fazer mutirão, mas a América é grande a pouco operário. Vive.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, eu gostaria, querido irmão, querida irmã, de tratar com você sobre a importância do dia de hoje, considerando que nós estamos celebrando hoje, 24 de outubro de 2021, o Dia Mundial das Missões. E o Santo Padre, querido irmão, querida irmã, enviou para todo mundo uma carta para o Dia Mundial das Missões, e é esta carta que eu vou levar ao seu conhecimento através das ondas da Rádio Educadora, lendo na íntegra aquilo que o Santo Padre escreve, dirigindo para todos nós enquanto comunidade de fé missionária e apaixonada pela palavra e pela missão que o Senhor nos confiou. Diz a carta: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, Atos capítulo 4, versículo 20. Queridos irmãos e irmãs, quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua presença de Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que se revela no mistério da encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa, nos mostram até que ponto Deus ama a sua humanidade e faz suas as nossas alegrias e sofrimentos, nossos anseios e angústias. Tudo em Cristo lembra que Ele conhece bem o mundo em que vivemos e sua necessidade de redenção, e convida a sermos parte ativa nesta missão. Vá às estradas e caminho e convide a todos que encontrar. Mateus capítulo 27, versículo 9. Ninguém é estranho, ninguém pode sentir-se estranho ou afastado do seu amor compassivo. A história da evangelização começa com uma busca apaixonada do Senhor que chama e quer estabelecer um diálogo de amizade com cada pessoa, onde quer que ele esteja. Os apóstolos são os primeiros a relatar isso ao lembrar dia e hora em que os encontraram. Eram cerca de 4 horas da tarde, João capítulo 1. A experiência da amizade com o Senhor, ao vê-lo curar os doentes, comer com os pecadores, alimentar os famintos, aproximar-se dos excluídos, tocar os impuros, identificar-se com os necessitados, propor as bem-aventuranças, ensinar de maneira nova e cheia de autoridade, deixou neles uma marca indelével que suscitou admiração, espanto e alegria incontida. Como disse o profeta Jeremias, essa experiência é o fogo ardente da sua presença ativa no nosso coração, que nos impele à missão, mesmo que às vezes implique em sacrifícios e incompreensões. O amor está sempre em movimento e nos põe em movimento para partilhar o anúncio mais belo e promissor: encontramos o Messias. João capítulo 1. Com Jesus, vimos, ouvimos e sentimos que as coisas podem mudar. Ele inaugurou já para hoje os tempos que virão, recordando-nos de uma característica essencial de nossa humanidade, tantas vezes esquecidas. Fomos feitos para a plenitude que só se alcança no amor. Tempos novos a despertar uma fé capaz de estimular iniciativas e moldar comunidades com homens e mulheres que aprendem a aceitar a própria fragilidade e a dos outros, promovendo a fraternidade e a amizade social. A comunidade eclesial mostra sua beleza sempre que se lembra com gratidão de que o Senhor nos amou primeiro. Essa predileção amorosa do Senhor nos surpreende, e o assombro por sua própria natureza não se possui nem se impõe. Só pode florescer o milagre da gratidão, do dom gratuito de si mesmo. O próprio ardor missionário nunca pode ser obtido como resultado de um raciocínio ou cálculo. Coloca-se em estado de missão e é um reflexo da gratidão. Por isso, todavia, os tempos não foram fáceis e os primeiros cristãos começaram suas vidas de fé num ambiente hostil e árduo. Histórias de marginalização e prisão, intercaladas à resistência internas e externas, pareciam contradizer e até negar o que tinham visto e ouvido. No entanto, longe de ser uma dificuldade ou obstáculo que poderia retraí-los ou fazê-los se fechar em si mesmo, levou-os a transformar cada incômodo, contrariedade e dificuldade em oportunidade para a missão. Os próprios limites e impedimentos vieram a ser lugar privilegiado para ungir tudo e todos com o Espírito do Senhor. Nada nem ninguém ficariam alheios ao anúncio libertador. Nós vamos meditar com o padre Ezequiel mais uma canção e depois continuaremos a leitura da carta.
Escondes uma asa tua, eu outra te darei. Está sempre a me acompanhar, se voas eu contigo irei. Sentido em minha vida, em ti e em Deus está.
Eu te agradeço pela vida, não desperdiçarei. Igual gaivota livre vou, numa aventura partirei. Um pai tão grande tenho, eu sei, e nele me apoiarei.
Dá-me, ó Deus, sentido da vida, uma asa de reserva pra sonhar contigo e amar. Dá-me a esperança, me sustenta em tuas asas, abraçado junto a ti, voando livre vou.
Ninguém sozinho vai voar, os altos não fará.
Sei que é preciso encontrar a outra asa que dará.
A vida que eu sempre sonhei, em ti e em Deus terei. Dá-me, ó Deus, amor, sentido da vida, uma asa de reserva pra sonhar contigo e amar. Dá-me a esperança, me sustenta em tuas asas, abraçado junto a ti, voando livre vou. Sentido da vida, uma asa de reserva pra sonhar contigo e amar. Dá-me a esperança, me sustenta em tuas asas, abraçado junto.
Continuando a leitura da carta do Santo Padre para o dia de hoje, Dia Mundial da Missão, ele diz: temos o testemunho vivo de tudo isso nos Atos dos Apóstolos, livro que os discípulos missionários têm sempre ao alcance. Nele lemos como a fragrância do Evangelho se espalhou, suscitando aquela alegria que só o Espírito pode nos dar. O livro dos Atos dos Apóstolos nos ensina a viver as provações unidos a Cristo, a amadurecer nossa convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos. Na certeza de que a pessoa que se oferece e entrega a Deus, por amor, seguramente será fecunda. Isso também se aplica a nós. O atual momento de nossa história não tem sido fácil. A situação da pandemia evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já padeciam. Desmascarou nossa falsa sensação de segurança e revelou fragmentações e polarizações que nos dilaceram silenciosamente. Os mais frágeis e vulneráveis sentiram ainda mais a própria vulnerabilidade e fragilidade. Temos experimentado o desânimo, a decepção, o cansaço e até mesmo a amargura conformista, que tira a esperança, tem se apoderado de nosso olhar. Nós, no entanto, não anunciamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo e Senhor, quanto a nós somos seus servos por amor à sua causa. Por essa razão, ouvimos ressoar em nossas comunidades e famílias a palavra de vida que ecoa em nossos corações e diz: não está aqui, ressuscitou. Esta mensagem de esperança rompe com todo determinismo e, para quem se deixa tocar por ela, propicia a liberdade e a audácia necessárias para se levantar e procurar criativamente todas as formas possíveis de viver a compaixão, sacramento da proximidade de Deus conosco, que não abandona ninguém à beira do caminho. Neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia, em nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária, por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção. O que vimos e ouvimos, a misericórdia que experimentamos, pode se tornar um ponto de referência e fonte de credibilidade, permitindo recuperar a paixão partilhada e criar uma comunidade de pertença e solidariedade a qual possamos dedicar nosso tempo, esforço e bens. A palavra de Deus nos redime diariamente e salva das desculpas que nos levam ao mais vil dos ceticismos. É tudo igual, nada vai mudar. E diante da pergunta: que adianta me privar das minhas garantias, comodidades e prazeres, se não vejo nenhum resultado importante? A resposta sempre é esta: Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte e possui todo o poder. Jesus Cristo está verdadeiramente vivo. E quer que estejamos vivos, fraternos e capazes de acolher e compartilhar essa esperança. No contexto atual, há urgente necessidade de missionários de esperança, que ungidos pelo Senhor sejam capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Como os apóstolos e os primeiros cristãos, nós também exclamamos com todas as forças. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e e temos visto e ouvido. Tudo o que recebemos, tudo o que o Senhor nos deu, é dado para compartilhar livremente com os outros. Assim como os apóstolos viram, ouviram e tocaram o poder salvífico de Jesus, também nós podemos tocar a carne sofredora e gloriosa de Cristo na história de cada dia e encontrar coragem de compartilhar com todos um destino de esperança, lembrança assegurada, para sabermos que o Senhor sempre nos acompanha. Nós, cristãos, não podemos guardar o Senhor para nós mesmos. A missão evangelizadora da Igreja encontra realização na transformação do mundo e no cuidado da criação. Continua a carta dizendo que o tema do Dia Mundial das Missões deste ano, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, Atos capítulo 4, versículo 20, é um convite a cada um de nós para assumir o controle e tornar conhecido o que temos em nosso coração. Essa missão é e sempre foi a identidade da Igreja. Ela existe para evangelizar. Nossa vida de fé enfraquece, perde a profecia, o encantamento e a gratidão, caso fiquemos isolados em nós mesmos, fechados em si e em pequenos grupos. Por sua própria natureza, a vida de fé exige crescente abertura, capaz de alcançar e abraçar a todos. Os primeiros cristãos, longe de ceder à tentação de se fecharem a um grupo de elite, sentiram-se inspirados pelo Senhor e sua oferta de vida nova, e saíram em meio ao povo para dar testemunho sobre o que tinham visto e ouvido. O reino de Deus está próximo. Agiram com generosidade, gratidão e nobrezas próprias daqueles que semeiam e sabem que os outros comerão o fruto de sua dedicação e sacrifício. Por isso gosto de pensar que mesmo os mais frágeis, limitados e feridos, podem ser missionários à sua maneira, porque sempre devemos permitir que o bem seja comunicado, embora coexista com muitas fragilidades. Diz o Santo Padre, e aqui eu vou finalizando, no Dia Mundial das Missões, celebrado anualmente no penúltimo domingo de outubro, hoje 24, recordamos com gratidão todas as pessoas que, com o seu testemunho de vida, ajudam-nos a renovar o novo compromisso batismal de sermos apóstolos generosos e jubilosos do Evangelho. Lembramos especialmente aqueles que foram capazes de partir, deixar terra e família, para que o Evangelho alcance sem demora o seu e sem medo lugares e povos onde tantas vidas estejam carentes de bênção. Contemplar o seu testemunho missionário nos anima a ser corajosos e pertinentes e a orar insistentemente ao Senhor da Messe, que mande operários para a sua Messe.
Seguirei e cantando, ao mundo anunciando tua grandeza, Senhor. Então me livras do cansaço, conduza os meus passos para cumprir minha missão. Leva-me aonde os jovens necessitem suas palavras, necessitem sentido de viver. Onde falte a esperança, onde falte a alegria, simplesmente por não saber de ti. Entrego-te meu coração sincero para gritar sem medo: precioso é teu amor,
Senhor. Tenha uma missionária, conduza a minha terra, que tenha sede de ti.
Leva-me aonde as famílias necessitem suas palavras, necessitem sentido de viver. Onde falte a esperança, onde falte a alegria, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde as crianças necessitem suas palavras, necessitem sentido de
Estamos quase chegando ao término do nosso encontro conversando com as comunidades. Dona Angelina em Porto Velho, Dona Alexandrina, Dona Jacira, sintonizadas conosco através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. A minha saudação fraterna. Acabou de ligar aqui para o estúdio da Rádio Educadora, seu Juvenal, dizendo também que ele e família estão aí sintonizadinhos conosco. Seu Juvenal, eu espero que Dona Maria Auxiliadora, sua esposa, tenha caprichado aí no almoço do final de semana, até para o senhor recuperar com mais rapidez, tá bom? Já passou essa época da canja, da sopinha, né? Porque agora o senhor já está dando para fazer, para retomar as atividades com maior normalidade. E aí precisa de uma feijoada, de um bom churrasco, e Dona Auxiliadora aí deve caprichar. Mas aí eu aproveito também para saudar toda a família exercista, os nossos irmãos e irmãs do Encontro de Casal com Cristo, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na paróquia Igreja Catedral, assim também como as equipes dirigentes dessas paróquias. Lembrando que hoje nós temos inclusive uma espiritualidade acontecendo aqui no centro de treinamento para o Encontro de Casais com Cristo. Eu não sei a quem destina-se, se é somente para as equipes, se é para os círculos, enfim, mas eu saúdo a todos. Eu gostaria também de manifestar a minha gratidão pela vossa comunhão conosco, de modo particular no sábado retrasado, onde eu tive a graça de celebrar com o Padre Josimar, Padre Raimundo Trindade e Padre Raimundo Meirelles, onde nós celebramos juntos os 30 anos de vida sacerdotal. Nós entramos juntos no seminário, fomos ordenados juntos e consideramos oportuno celebrar aqui em Guajará-Mirim esta ação de graça pelos 30 anos. De forma que na Igreja Catedral não mediram esforços, de modo particular contando com o carinho e a atenção do Padre Josiel, do Diácono Claudinei e as demais lideranças, que bem organizaram todos os momentos, tanto de recepção quanto de partilha, momento celebrativo, onde tudo foi muito bonito. Esses padres que vieram, que foram 3, 2 já tinham vindo por ocasião da minha chegada aqui em Guajará-Mirim, junho de 2011. E somente um, que foi o padre Trindade, ainda não tinha visitado. E aí eu lembro que eles chegaram na sexta-feira, nós demos um passeio de barco e subimos aí o Paca, fomos nas Três Bocas, e aí subimos o Pacaás. Só que no retorno pegamos uma bela chuva, que chegamos aqui debaixo de um toró de água, como diz na linguagem popular. E aí celebramos na catedral missa solene às 18h30 no sábado, e foi tudo assim muito bom. E logo no domingo seguinte nós viajamos e passamos uma semana juntos. Então eu trago para você, querido irmão, querido radiovinte, a gratidão por parte, em meu nome e em nome dos meus companheiros confrades, Padre Meirelles, Padre Trindade e Padre Josimar, que ficaram maravilhados com a vossa acolhida, com a nossa acolhida deles, nesta celebração dos 30 anos de vocação presbiteral. Sendo que o dia oficial do aniversário de ordenação presbiteral será no dia 17 de novembro. Mas essa data, após celebração de Nossa Senhora Aparecida, encaixou todos nós. E aí a nossa gratidão por tudo. Eu gostaria só de renovar o convite para que você de fato possa estar atento aí nessa tarde de domingo, entrada de noite, sobretudo considerando o compromisso dominical, cultual, para falar do santo culto, da celebração da Santa Missa na sua paróquia, na sua comunidade, nesse encontro em torno da palavra, em torno do altar de Deus, buscando em Deus as forças necessárias para bem viver, por intercessão do seu santo padroeiro, do seu santo de devoção. Hoje à noite, às 18h30, com transmissão direta da nossa querida Rádio Educadora, eu estarei na catedral com os nossos catequistas, celebrando a Santa Missa e também o Crisma de outra equipe de jovens, aí da comunidade do Divino Espírito Santo, também da Igreja Catedral e também da comunidade Cristo Redentor. Então, desde já, nós queremos agradecer pela organização de todos esses momentos. E aí, querido irmão, querida irmã, eu começo a me despedir de você, agradecendo pela sua sintonia conosco nesse reencontro aí nosso através das ondas da nossa querida Rádio Educadora. E se Deus quiser, a gente se encontrará na semana que vem. É nas horas de Deus, amém, de terça a sábado, para a meditação diária da Palavra de Deus. Nesse trabalho maravilhoso feito pelo Hudson na sonoplastia, que é a montagem e a gravação do programa Nas Horas de Deus, amém. Inclusive o Hudson aqui já disse para mim que vai entrar de férias no dia 10 e pediu agilidade da minha parte para que ele possa deixar o maior número de programas possíveis gravados. E eu me comprometo, Hudson, daqui para o dia 8, se Deus quiser, te apresentar mais uma série de programas gravados para que, de fato, os nossos radiovintes e internautas possam continuar meditando a palavra de Deus todos os dias. Então eu abraço a você, desejo um bom final de tarde, um bom almoço entre família. Tenham coragem, não tenham medo, o Senhor caminha conosco. E se Deus quiser, domingo estaremos juntos conversando com as comunidades. Meu abraço carinhoso a todos.
Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra. Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra. Pedi ao vento que leve fartura onde tem miséria. Pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento que salve os jovens perdidos nas drogas. Pedi ao vento que espalhe no céu o perfume das rosas. Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa. Pedi ao vento proteção aos filhos da mãe amorosa. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares. Pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares. Pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares. Pedi ao vento em orações que fiz nos altares. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento pra nos conduzir nas estradas da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida. Pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida. Pedi ao vento que a minha prece seja ouvida. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.